Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Saudações especiais ao Sr. Presidente da República, que nos dá a honra de vir a mais uma sessão aqui no Senado da Assembleia da República, à professora Miriam Alpano Pereira. E eu vou dar a palavra a mim próprio, que é uma coisa desagradável, mas é o que tem que ser em termos protocolares. Muito obrigado. Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Presidente da Comissão Organizadora do Congresso Internacional do Bicentenário da Revolução 1820, Professora Miriam Alpano Pereira, Senhor Presidente das Comemorações do Bicentenário do Constitucionalismo Português, Professor Guilherme Oliveira Martins, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, é com o maior gosto que presido à sessão inaugural, neste caso não é inaugural, mas é à sessão mais solene do Congresso Internacional do Bicentenário da Revolução de 1820, a qual será encerrada com a intervenção de Sua Excelência o Presidente da República, cuja presença muito agradeço, porque muito nos honra, sendo, aliás, bem reveladora da importância desta iniciativa da professora Miriam Alpano Pereira, que saúdo de forma muito amiga. As minhas primeiras palavras são precisamente sobre a professora Miriam Alpano Pereira, uma das figuras maiores da historiografia portuguesa, de quem tive o prazer de ser assistente há várias décadas, é melhor não dizer quantas. Com um currículo notável, é sem dúvida uma das principais responsáveis pelo ensino e pela investigação em história moderna e contemporânea, que se fazem hoje em Portugal, a ela se devendo alguns despachos mais significativos que a nossa Academia foi dando nesta área do conhecimento, como seja a criação do Centro de Estudos de História Contemporânea do ISCTE, instituição em que foi docente e de que desde a sua jubilação é catedrática emérita. O contributo da professora Miriam Alpano Pereira, registado para a posteridade em centenas de artigos e obras editadas, é sobretudo do muito conhecimento que transmitiu às gerações de alunas e de alunos sobre questões tão diversas como as políticas económicas, a imigração ou sobre o papel das instituições, como aquela a que presido e tenho a honra de presidir, a Assembleia da República. De que a professora Miriam é, desde há muito, uma colaboradora próxima, em particular do seu plano de edições. Atendo-se no exemplo da obra Mozinho da Silveira, Pensamento e Ação Política, de 2009, que a Assembleia da República acaba de reeditar, afirmando uma vez mais a importância do trabalho da professora Miriam Alpano Pereira no panorama historiográfico nacional, quer pela sua intensidade, quer pela novidade interpretativa que sempre nos traz. Minhas senhoras e meus senhores, o Congresso Internacional do Bicentenário da Revolução de 1820 pretende assinalar a Revolução de 1820 e aprofundar as grandes linhas de interpretação que integram o amplo legado historiográfico deste período da nossa história coletiva. Conta, para tanto, com um leque de apresentações e de oradores da excelência, nacionais e de além fronteiras, centradas nas temáticas do desenvolvimento económico, das mudanças políticas e das transformações sociais que antecederam a Revolução de 1820 e todas aquelas que lhe sucederam e que estão na base da formação do Portugal contemporâneo. Tudo o que acabo de afirmar justificou a pronta aceitação da Assembleia da República em acolher este Congresso. Como sabemos, só não aconteceu em 2020, por via da grave crise pandémica que então se atravessava. Fizemos-lo no pleno enquadramento desta iniciativa, na programação das comemorações parlamentares do Bicentenário do Constitucionalismo Português, iniciadas em 2017, sob o lema de celebrar a liberdade 200 anos de constitucionalismo, com as quais a Assembleia da República tem procurado contribuir para a divulgação pública da atualidade dos ideais liberais, republicanos e democráticos, as quais se estenderão, estas comemorações, até 2026, para lá da atual legislatura, quando se cumprem 50 anos da nossa Carta Fundamental, a Constituição da República. Comemorações que contemplaram dezenas de eventos e iniciativas, desde a homenagem a Gomes Freire de Andrade, com a peça Felizmente ao Luar, de Setão Monteiro, levada à cena nesta mesma sala do Senado, cuja inauguração foi também celebrada, aliás, às exposições dedicadas aos 150 anos da abolição da pena de morte ou aos 150 anos da abolição da escravatura, passando pela evocação do Sinédrio, de 22 de janeiro de 1818, na cidade do Porto, onde tudo começou, ou pela evocação das Cortes Constituintes, cujos trabalhos decorreram entre 24 de janeiro de 1821 e 4 de novembro de 1822, e que está na origem daquilo que é hoje o nosso Parlamento e da nossa primeira Constituição, a 23 de setembro de 1822. Comemorações presididas, é o meu convite, pelo professor Guilherme de Oliveira Martins, um amigo de sempre, que aproveito para cumprimentar, em meu nome e de todos os deputados da Assembleia da República, agradecendo todo o seu apoio, generosidade, dedicação e empenho. Amigo, que na presença de Sua Excelência o Presidente da República e de todos vós, felicito pela sua eleição como sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras, uma das mais importantes instituições da lusofonia, em que estou certo, e tal como o seu antecessor, o saudoso professor Eduardo Lourenço, saberá honrar as cores nacionais e a cultura portuguesa, que é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores referências. Minhas senhoras e meus senhores, enquanto Presidente da Assembleia da República, entendo ser meu dever e minha responsabilidade evocar os acontecimentos, as figuras e, mais que tudo, os valores e princípios que representa a tradição liberal e constitucionalista, aos quais se deve a existência do Parlamento, tal como o conhecemos. Como teremos oportunidade de constatar, a fragilidade e a incerteza da Revolução de 1820 e a sua própria curta duração contrastam com a enorme repercussão que veio a ter na história, mesmo para além das fronteiras nacionais. Ecos que chegaram à Rússia e à Índia, como hoje podemos aferir. É precisamente esse o grande objetivo deste Congresso, conhecer melhor este legado e perceber o porquê da sua atualidade 200 anos depois. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa presença. Palavra ao professor Guilherme de Oliveira Martins.
Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Professora Miriam Alpern Pereira, Senhoras e Senhores Deputados, Excelências, é para mim um especial gosto hoje participar nesta cerimónia em que formalmente se inaugura o Congresso sobre a Revolução de 1820. O entusiasmo, o empenhamento, o saber da professora Miriam Alpern Pereira e de toda a equipa que pôs de pé esta iniciativa merecem o nosso especial reconhecimento. A senhora professora Miriam Alpern Pereira é uma referência fundamental da cultura portuguesa, uma referência fundamental da nossa universidade, referência fundamental do estudo da história contemporânea. E permito-me, por isso, em si, saudar todos quantos puderam concretizar esta iniciativa. Senhor Presidente da Assembleia da República, permito-me agradecer, em primeiro lugar, a confiança quando me nomeou para presidir nesta casa as celebrações do bicentenário do constitucionalismo, e essa relação de confiança levo-a também à conta de uma antiga e forte amizade que eu não posso deixar neste momento de aqui recordar. Senhor Presidente da República, é para esta casa sempre um enorme motivo de júbilo recebê-lo, sobretudo para assinalar a celebração de uma data fundamental, uma vez que, como aliás o Sr. Presidente da Assembleia da República salientou, data que corresponde ao início do constitucionalismo. E o início do constitucionalismo significa algo de extremamente relevante na vida das instituições e na vida dos cidadãos portugueses. A Revolução do Porto, de 24 de agosto de 1820, constitui para os portugueses a gênese da consagração do moderno Estado de Direito. O acontecimento deu assim início à democracia atual, apesar de todas as vicissitudes, desde a fugaz tentativa do regresso do poder absoluto com Dom Miguel, até à regeneração de 1851, que viria a tornar a Carta Constitucional de 1826 uma lei fundamental legitimada por um poder constituinte. Foi a Carta, a partir de 52, algo de muito diferente, como aliás a senhora professora Miriam Alpern Pereira tem salientado, algo de muito diferente da Constituição que hoje aqui celebramos, mas que representa, afinal, um marco que não pode ser esquecido, marco que os constituintes de 52 legitimaram, aproximando, afinal, daquilo que é a tradição da Constituição de 1822. Em complemento, as datas de 5 de outubro de 1910 e de 25 de abril de 1974 constituem duas referências que continuam aquilo que Jaime Cortesão designou como os fatores democráticos na formação e afirmação de Portugal, desde as mais longínquas raízes históricas, abrangendo a fundação do Estado, as cortes, o municipalismo, a influência dos povos, das cidades e dos mestres, a causa do mestre Davis em 1383-85, a restauração da independência de 1640, a República, a democracia constitucional de hoje. A verdade é que a democracia não se faz instantaneamente, constrói-se gradualmente e assenta a sua legitimidade na vontade dos povos e na afirmação da cidadania livre e responsável, igual e solidária. Permitam-me que invoque a memória de Manuel Fernandes Tomás. Foi figura marcante da Revolução. A ele se deveu a afirmação dos elementos cruciais do pensamento regenerador, de que resultou o constitucionalismo, a divisão de poderes, a articulação da autoridade das cortes com o poder executivo e o rei, os fundamentos e as práticas do poder judicial, o conceito e o exercício da soberania popular, além da afirmação da liberdade de imprensa, da importância do exercício do direito de voto e do princípio do consentimento, além das tomadas de posição sobre a extinção da Inquisição, sobre a liberdade e abusos de autoridade, ou sobre a liberdade do cidadão e a liberdade da nação. Pode dizer-se assim que o edifício constitucional de 1822 muito deveu à solidez e coerência do mais influente dos artífices do movimento de 1820 e de um dos mais determinados deputados constituintes. E se falo de Manuel Fernandes Tomás, que está representado no uso da palavra na sala das sessões da Assembleia da República, é porque ele é a referência fundamental no pensamento e ação, símbolo evidente da Revolução e do Constitucionalismo. E permito-me, aliás, invocar a publicação recente pelo professor José Luís Cardoso, aqui presente e que saúdo, do conjunto de textos absolutamente fundamentais da autoria de Manuel Fernandes Tomás. São textos a que hoje devemos regressar, uma vez que têm algo de premonitório e, simultaneamente, a análise rigorosa daquilo que é a base do constitucionalismo. Como jurisconsulto de qualidade superlativa, o facto de estar particularmente informado e atento à evolução das notícias liberais e constitucionais, designadamente na vizinha Espanha, permitiu-lhe compreender a inevitabilidade das repercussões em Portugal dos movimentos liberalizadores na sequência das revoluções inglesa, americana e francesa. Assim, em 1818, como o Sr. Presidente da Assembleia da República já recordou e assinalámos no momento próprio, fundou o Sinédrio, juntamente com Ferreira Borges, Silva Carvalho e com o comerciante Ferreira Viana, preparou a mobilização dos militares e civis que conduziram ao golpe do Porto. Escreveu, por isso, as proclamações que prenunciaram a Proclamação Nacional Regeneradora, visando fazer regressar Dom João VI à capital europeia do reino, exonerar a regência que governava em nome do rei, afirmar a liberdade e a igualdade dos cidadãos perante a lei e garantir a convocação das cortes constituintes que exprimiriam o sentido de uma soberania nacional baseada na vontade do povo. Tendo participado na Junta Provisional do Supremo Governo do Reino e tendo sido um dos mais influentes autores do relatório sobre a situação do país e sobre as providências consideradas necessárias, foi um dos 100 deputados eleitos para a Câmara que reuniria no Palácio das Necessidades, com a missão de escrever a nova Constituição após o debate do relatório que coordenara na Junta Provisional. Perante os erros da governação, a subalternização do interesse comum, a injustiça e a ilegitimidade da condenação dos mártires da pátria, haveria que tirar consequências sérias no tocante à soberania da nação. O exercício da soberania estaria assim nas cortes que legislam, no monarca que executa, nos juízes que julgam e nas autoridades administrativas. Daí a importância da representação e do mandato. A distinção é muito claramente feita por Fernandes Tomás. E é por isso muito profícua a leitura daquilo que ele nos legou. Aí encontramos a opção moderna dos três poderes, como em Montesquieu. A noção de um parlamento unicameral e o veto suspensivo do rei. Não importará neste momento fazer um diagnóstico da força e das fragilidades da nossa primeira lei fundamental, tão influenciada pela Constituição de Cádiz. É, porém, essencial compreender a virtude do contributo de Manuel Fernandes Tomás, cujo percurso envolveu o compromisso no combate antinapoleónico e a participação ativa nas boas-vindas ao rei Dom João VI, cuja atitude positiva se contrapôs à perspectiva negativa assumida por Fernando VII. Uma das marcas do caráter da nova ordem constitucional foi a liberdade de imprensa, que constituiu um fator de magna importância para o reconhecimento do que tornou 1820 muito mais do que um movimento circunstancial. Foi um novo período que se abriu, tornando-se uma marca indelével, em que a ideia de soberania popular se tornou uma referência que nos nossos dias procuramos que se fortaleça e consolide. É evidente, dizia Manuel Fernandes Tomás, que a liberdade de imprensa deve ser o mais ampla possível, porque, com efeito, num país livre não se pode viver sem ser também livre a imprensa, mas devemos, enquanto for possível, reparar para o exemplo das nações que nos cercam e das que olham com mais cuidado para a sua conservação. Está demonstrado que o poder da opinião é maior do que o poder da força. E a história política foi provando que, apesar da conjuntura ibérica de então ser muito complexa, favorecendo opções que obrigariam a ajustamentos ao longo do tempo, a Revolução do Porto foi decisiva e ainda hoje é marcante. Se é verdade que só o poder constituinte concretizado no ato adicional de 52 garantiu a acalmação e um consenso minimamente durável em que os beligerantes das diversas guerras civis, liberais e absolutistas, cartistas e constitucionalistas, enterraram os machados de guerra com a garantia de uma alternância partidária exigida pelo progresso económico e social. O certo é que foi o início da continuidade constitucional que rasgou os horizontes da cidadania democrática. É essa a marca deixada desde 24 de agosto de 1820, que hoje recordamos. Não como uma celebração retrospectiva, mas como uma oportunidade para pensarmos a democracia como um sistema de valores que permanentemente se aperfeiçoa e que mobiliza a sociedade e os cidadãos. Por isso, privilegiamos nesta comemoração não a mera lembrança e, fundamentalmente, o estudo, a reflexão, a investigação, mobilizando o ensino superior, as instituições de investigação e a sociedade toda. Não nos ocupa apenas uma data, mas um movimento de progresso e desenvolvimento, considerando o constitucionalismo como um fator de cidadania e de legitimidade. Deste tempo resultará o melhor conhecimento do que nos antecedeu para que sejamos melhores no futuro, disse.
Muito obrigado, Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins. Tem agora a palavra a professora Miriam Alperno Pereira, por favor.
Sua Excelência, o Presidente da Assembleia, desculpe. Sua Excelência, o Presidente da República. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Excelentíssimo Presidente da Comissão das Cooperações do Bicentenário do Constitucionalismo Português, deputadas e deputados, membros da Comissão Organizadora e da Comissão Científica do Congresso, caras e caros colegas, senhores e senhoras. É em nome do conjunto da Comissão Organizadora do Congresso, que me escolheu para sua presidente, que falo hoje aqui nesta inauguração. Sem o apoio de várias instituições, este Congresso não teria sido viável. compete-me agradecer à Assembleia da República, em particular ao seu Presidente, meu amigo de longa data e com uma grande formação histórica que o levou a compreender a importância deste evento, à Fundação Calouste Gulbenkian, em particular ao professor Dr. Guilherme Oliveira Martins, também um amigo de longa data e cujo conhecimento histórico é de todos conhecido. À Fundação da Ciência e da Tecnologia, à Câmara Municipal de Lisboa e à Reitoria do ISTEIU. E também aos centros de investigação envolvidos na organização e financiamento. O IHC e o SICS da UNOVA, o CIES do ISTEIU, o ICS e o Centro de História, ambos da Universidade de Lisboa, o CHC da Universidade de Coimbra e o CIRSEM da Universidade do Porto. A sua contribuição essencial tornou possível chegar aqui, mas não só, como se verá adiante. É com natural emoção que damos início a este evento hoje, adiado um ano atrás devido à pandemia. Este adiamento faz com que hoje estejamos aqui a evocar não os pronunciamentos de agosto e de setembro de 1820, mas sim a reunião das Cortes Constituintes, iniciada em janeiro de 21 e que finalizou os seus trabalhos com a publicação da Constituição, a primeira Constituição Liberal Portuguesa. Ora, a reunião das Cortes Constituintes em si representou a maior ruptura política e social deste movimento revolucionário. Esta Assembleia representava a soberania nacional, conceito inteiramente novo. Nela residiu o novo centro do poder. Pela primeira vez, reunia-se uma Assembleia eleita de forma indiferenciada e não por ordens, correspondendo um voto a cada indivíduo cidadão. Mas nem todos eram cidadãos. As principais exclusões abrangiam o género feminino e a população não católica, o que significa a exclusão da maior parte da população não europeia dos territórios ultramarinos. Curiosamente, isso não impediu a revolta dos escravos constitucionalistas em Ouro Preto. Esta Assembleia eleita definiu por si só o novo regime constitucional, sem consultar a figura real e impondo-lhe, pelo contrário, as regras do seu futuro exercício de poder, o que representou uma inversão total de poderes. O principal legado seria a Constituição de 22. Não por acaso se iniciou este Congresso com este tema hoje de manhã. Felizmente, o bicentenário não passou despercebido, apesar da pandemia. Salientes, entre outros, a realização no Porto de um importante Congresso e uma exposição documental e o seu belo catálogo. A imprensa também deu relevo a este evento. Aqui na Assembleia, realizou-se um ato simbólico no dia 24 de agosto e uma cerimónia evocativa há exatamente um ano, sem público, apenas transmitida à distância. Representaram ambas a consagração oficial deste acontecimento político pela primeira vez no último século. Se este Congresso não se esvaneceu na bruma dos tempos, isso prende-se à forma como foi organizado e como foi planeado. O pequeno grupo inicial de historiadores, que em 2017, há 4 anos, lançou o projeto, principiou por convocar de imediato todos os centros de investigação do país envolvidos nesta área para reuniões amplas de debate sobre a forma de evocar o nascimento do liberalismo em Portugal. A realização de um grande congresso em Lisboa impôs. Foi dessas reuniões interuniversitárias muito participadas que nasceu a definição dos temas a abordar e a estrutura em rede da organização do Congresso. O seu êxito deve-se ao trabalho de conjuntos coordenadores de cada painel temático. A Comissão Organizadora coordenou este projeto, procurou evitar sobreposições na medida do possível, respeitando, contudo, a autonomia dos coordenadores e procurou apoios. Foi esta ampla participação da comunidade científica da área de História desde o início que garantiu o sucesso e a resistência deste evento, adiado quando já se encontrava inteiramente organizado. Infelizmente, em janeiro último, a pandemia roubou-nos um membro da nossa comissão organizadora, Luís Nuno Espinha da Silveira, um historiador de grande nível e um colaborador fundamental, dotado de excepcional dinamismo e simpatia. Fez e faz muita falta. Também quero lembrar aqui os nomes de Maria Isabel João, coordenadora de um dos painéis, e de Benedita Maria Duque Vieira, amiga e colaboradora em vários projetos sobre esta época, que foi quem me desafiou a promover uma evocação sobre o Bicentenário. Ambas, infelizmente, também já não estão connosco. Nas nossas reuniões iniciais, pairou uma grande preocupação acerca da capacidade de atrair investigadores jovens e menos jovens para o estudo da Revolução de 1820 e a sua época, tal alteração que períodos históricos mais recentes têm exercido sobre a comunidade científica. Acabámos por obter a participação de mais de 9 dezenas de investigadores, jovens e séniores, compensando o esforço realizado em conjunto. Quero sublinhar que, além da participação por convite por parte dos coordenadores e da comissão organizadora, a inscrição foi livre e esteve aberta a quem quisesse participar, o que veio, de facto, enriquecer o universo abrangido. Situar esta revolução no seu contexto internacional foi um objetivo essencial, focando a vaga revolucionária dos anos 20 na Europa Meridional e o desmoronar dos impérios latino-americanos com o movimento das independências sul-americanas. Sublinhe-se que a internacionalização e a prática da história comparada percorre o conjunto do nosso Congresso. Creio que se obteve uma ampla perspectiva mediante um total de 13 painéis que inclui a contra-revolução, longamente marginalizada. Mas, deste conjunto de contribuições, virá certamente a resultar um livro valioso a editar em breve. Mas não podemos ficar encerrados na comunidade científica. É essencial consagrar o momento fundador do liberalismo em Portugal no conjunto da história do liberalismo oitocentista e dar-lhe o lugar que lhe compete no espaço político e cívico e, igualmente, na formação dos jovens. Será uma contribuição da maior importância. A terminar, quero salientar a excelente colaboração entre os membros da Comissão Organizadora e agradecer em seu nome o dedicado apoio na Assembleia da República por parte do Dr. Rui Costa, a que se juntaram mais recentemente as doutoras Ana Couto e doutora Manuela Azóia, do Dr. Paulo Madruga na Fundação Gulbenkian e do trabalho de secretariado exercido com grande eficiência e empenho pela doutora Sofia Rocha do CIES ISTEIU, pelos doutorandos doutora Joana Paulino do IHC UNOVA, do Dr. Ricardo Brito no Centro de História da Universidade de Lisboa. Agradeço igualmente o apoio indispensável de estudantes de mestrado e doutoramento dos nossos centros de investigação que durante estes dias do Congresso estão connosco. Do entrelaçar destes múltiplos esforços dependeu e dependerá a boa realização deste Congresso. Obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Sra. Professora Miriam Alperno Pereira. Vai usar a palavra a Sua Excelência, o Presidente da República, por favor. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Assembleia da República, ilustre amigo, Sr. Presidente das comemorações do Bicentenário do Constitucionalismo Português, também bom e antigo amigo, Senhora Presidente da Comissão Organizadora do Congresso Internacional do Bicentenário da Revolução 1820, ilustre e querida mestre, ilustres conferencistas e participantes, senhoras e senhores deputados, excelências, muito sensibilizado agradeço a Vossa Excelência, Sr. Presidente, o convite para esta sessão solene e a todos os que porfiadamente venceram a pandemia, não deixando esquecer os 200 anos de 1820 e persistindo desde há anos no fazer história para aprofundar o passado, ler o presente e pensar o futuro. Louvando o Parlamento pela excelente iniciativa de comemorar os 200 anos do constitucionalismo português, convidando o Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins para presidir essas comemorações. Como não poderia deixar de ser, pela importância estrutural que teve e tem no nosso país, estamos perante um programa muitíssimo ambicioso, que já foi recordado, culminará em 2026, na celebração dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa de 1976. Felicitando também a Comissão Organizadora do Congresso Internacional que hoje teve início, na pessoa da sua Presidente, a Sra. Professora Miriam Alpern Pereira. Um programa que decorre ao longo de 3 dias e reúne oradores de qualificadíssima craveira académica. Num amplo cruzamento historiográfico, recuperando as centelhas perdidas na famosa expressão de Walter Benjamin, ou a qualificação do historiador como uma espécie de eletricista de conexões internacionais e intercontinentais de Serge Grudzinski. Seja-me permitido aqui, além de secundar o que disse o Sr. Presidente da Assembleia da República acerca da honra que é para o país o reconhecimento da Academia Brasileira das Letras relativamente ao Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins, evocar o magistério, a carreira da Sra. Professora Miriam Alpern Pereira, essencial para a compreensão da história contemporânea, mas também essencial para a conservação e valorização do legado histórico no nosso país. Excelências, esta muito bem-vinda perspectiva das comemorações e do Congresso, que desde já convida à publicação célebre das suas atas, levou-me a ditar breves reflexões, bem mais modestas e circunscritas, acerca da realidade de 1820 e sua posterior projeção na vida portuguesa. Sempre que expus ou debati com os meus alunos, e foram décadas a fazê-lo, em ciência política, direito constitucional e mesmo direito administrativo, a temática da Revolução de 1820, 3 ideias-chave avultaram, a que tenho regressado ultimamente e que perante vós retomo hoje. Primeira, como foi essencial a ruptura que significou na ordem política constitucional portuguesa. Segunda, como foi longuíssimo e cheio de adversidades o percurso que encetou e que viria até 25 de abril de 1974. Terceira, como tal especialíssimo percurso, sendo largamente inevitável, explica algum descaso, para não dizer quase apagamento, na visão de muitos, talvez a maioria dos nossos compatriotas, acerca daquela data, daquela ruptura, do seu alcance histórico. Tomemos cada qual de por si, com a brevidade que a circunstância impõe, as 3 ideias acabadas de enunciar. Primeira ideia-chave. A Revolução de 1820 representou inequivocamente uma ruptura decisiva na nossa ordem político-constitucional, onde havia monarquia absoluta, baseada numa legitimação híbrida, já não exatamente despotismo esclarecido, nem monarquia de fonte estritamente confessional, melhor dizendo, monarquia absoluta em decomposição, surgiu caminho para a monarquia limitada com intervenção da legitimação eleitoral. Portanto, onde vingava ao menos de facto a soberania do monarca, irrompia a soberania nacional. Onde política, economia e sociedade obedeciam ao primado da soberania do monarca e dos poderes públicos nele fundados, aparecia a afirmação da liberdade. Na feição francesa no imediato mais do que na inglesa. E por isso, apesar dos seus limites agora recordados mais eleitoral do que mista, monocameral e não bicameral, mais cerceadora dos poderes reais e não conservadora de qualquer poder moderador, mas também mais presente na sociedade e na economia. Onde a Igreja e a nobreza da assente legitimista existiam, esboçou-se o peso de alguns, ainda que restritos, setores burgueses emergentes. Tudo com fortíssimos traços decorrentes da ausência da corte no Brasil, da abertura dos portos aos aliados ingleses, do fim do reminiscente pacto colonial, do preço doloroso das invasões francesas, do saturante governo efetivo político e militar dos ingleses, da revolta contra o alegado desprezo de Portugal por virtude da opção monárquica pela centralidade do poder no Brasil. Tudo isto num tempo em que os liberalismos vários cresciam nos meios urbanos mais revoltados e o livre pensamento das instituições ligadas à maçonaria abriam caminhos, horizontes totalmente contrapostos à inércia da doutrina inspiradora da monarquia absoluta e ultramontana. Política, economia e sociedade, aliadas ao esforço indómito de tanto povo, ele próprio presente na resistência aos franceses e na saturação perante os ingleses, antecederam e enquadraram com protagonismo também de algumas forças armadas, para não dizer determinaram um passo crucial na nossa história e nela na nossa história político-constitucional. Era a abertura para a liberdade e para as liberdades, com várias das suas promessas, com Constituição escrita, votada em cortes eleitas, separando os poderes, declarando direitos de cidadãos e já não súbditos. Ainda que mais depressa direitos pessoais e políticos do que sociais, como se ajustava ao mais tarde chamado Estado Liberal Burguês. Para alguns também de direito, no sentido de associar as liberdades acolhidas a visões, ao menos em princípio, de feição jurisnatural. Menosprezar ou minimizar 1820 é negar uma ruptura capital na viragem para a nossa história contemporânea. Segunda ideia-chave, como foi longuíssimo e cheio de adversidades o período que a Revolução de 1820 encetou e que viria até 25 de abril de 1974. A curta vigência da Constituição de 1822. A primeira vigência da Carta Constitucional com o ascenso do liberalismo inglês, o bicameralismo, o poder moderador do monarca, os limites a liberdades e ao papel do Parlamento. A restauração do legitimismo, a Guerra Civil, a fugacíssima segunda vigência da Constituição de 1822, o ensaio impossível e por isso meteórico da Constituição de 1838. O regresso da Carta Constitucional e as suas revisões e rupturas até 1910. O acidentado liberalismo republicano e novas rupturas que sofreria, a maior das quais em 1917. A ditadura de 1926 a 1974, sem e com a Constituição semântica. Tudo medido, temos escassos anos de liberalismo mais avançado, mais ambicioso e mais transformador. Uma cerca de 7 décadas de tensão constante entre esse liberalismo e o regime dominante, moderador ou limitador dos seus propósitos. 6 em monarquia e pouco mais de 1 em república. Uma meia dúzia de anos de guerra civil. Meio século de ditaduras. No final da monarquia, intercaladas na República e, sobretudo, entre ela e 25 de abril de 74. Uma saga para a liberdade e para as liberdades. Ora, a exata compreensão supõe ter presente o Portugal de 1820 e o sucessivo destino daquele Portugal que nunca aderiu na fundamentação ao sentido político ou constitucional, para não dizer também económico ou social, da Revolução de 24 de Agosto. À data dessa Revolução, Portugal era das mais antigas monarquias absolutas da Europa, das primeiras a conhecerem em Estado moderno tal concentração de poder real. Era uma sociedade maioritariamente rural, e esse país rural, e com ele a Igreja Católica, e, claro, os influentes locais, eram absolutistas e antiliberais. A Revolução, apesar de vencedora quanto ao exercício do poder do Estado, determinou uma passagem para a oposição, para a restauração, para um dos lados da guerra civil desse país rural, que depois viveria em como que clandestinidade, no sentido de marginal ao constitucionalismo vigente, mas longe, muito longe, de se encontrar morto. Reviveria no apoio ao franquismo, ao sidonismo e ao salazarismo. Primeiro em monarquia, a seguir em 1917, formalmente dito presidencialista numa república parlamentar, e mais duradouramente na ditadura militar de 26 a 33 e semanticamente constitucionalizada de 33 a 74. Era o mesmo país, com expressões jurídico-constitucionais diferentes, mas sempre antiliberal, antiparlamentar, antipartidário e antidemocrático, na qualificação do próprio António de Oliveira Salazar. De tal forma que, em rigor, para a generalidade dos portugueses, a liberdade apareceu irmanada com a democracia apenas em 74. Uma saga, disse atrás, uma saga de facto, com intermitências ou vivências circunscritas para minorias urbanas letradas ou económica e socialmente mais avançadas, em monarquia constitucional ou em república. E isto não curando de saber se o rotativismo monárquico foi efetivo ou meramente formal, porque mais ou menos dependente do poder real e não das eleições. E se a prática republicana não foi a miúde, a alternância entre o poder hegemónico de um partido liderante e o tropismo da conspiração, mais ou menos exasperada, dos demais pelo poder político do Estado. Sendo, em qualquer caso, certo que a ditadura que antecedeu o 25 de Abril obedeceu à condução unipessoal do chamado Presidente do Conselho de Ministros, numa versão de antigo regime pré-liberal, o absolutismo de poder executivo do chefe do governo. Excelências, fácil é, pois, entender a terceira ideia-chave. Para o Portugal contemporâneo pós-74, a memória da liberdade começou na luta pelo 25 de Abril e concretizou-se com o 25 de Abril. Para alguns, pouco numerosos e menos jovens, mas com uma memória que importa não minimizar, no 5 de Outubro. De facto, não na Revolução de 1820. Mais de um século e meio tinha corrido e era impossível evocar como instante seminal para a liberdade algo que, além de desconhecido, deparara com tanto tempo de negação, adormecimento ou luta, apesar das vitórias obtidas em matérias como a abolição da pena de morte ou avanços nas diversas liberdades ou na limitação do poder real, na força da mensagem da liberdade. Mesmo nos anos 20 ou 30 a 60 do século passado, os monárquicos ativos e militantes mais depressa eram legitimistas ou integralistas do que liberais. Em particular, depois do falecimento de Dom Manuel II, em 1932. E os grandes protagonistas do liberalismo republicano deixaram de pesar decisivamente na oposição à ditadura, substituídos por movimentos virados para a luta que desembocaria no 25 de Abril. Integrariam, é certo, o ensaio bloqueado das candidaturas
de José Norton de Matos, em 1949, de Manuel Quintão de Meireles, em 1951, no quinhão que lhes coube na frustrada tentativa de pré-candidatura de Francisco Cunha Leal, na candidatura de Humberto Delgado, onde se uniram a correntes e posições posteriores e diversas, nascidas já em plena República, integrando uma amplíssima frente anti-ditadura e antifascista, que viria a ter um papel que corresponderia à liderança da oposição por parte do partido, o Partido Comunista Português, que a assumira dos anos 40 a 1974. Em suma, recordar hoje 1820 e a sua Revolução é explicar o que ela representou de ruptura essencial na história de Portugal. É explicar também o que foram as vicissitudes vividas entre 1820 e 1974. É, ao fim e ao cabo, isto é o mais importante para o presente, fazer entrar na memória e na consciência dos portugueses o que esmagadoramente ignoravam ou ignoram. Tão simples e tão importante como não dar nunca como conquistadas a democracia e a liberdade. Não dar nunca como garantido o que precisa de ser construído todos os dias. Em palavras e em obras. Em palavras, como fará o vosso e tão bem-vindo Congresso. Em obras, mostrando que em liberdade e democracia os direitos são mesmo direitos e não promessas. O controle dos poderes os controla mesmo. E não há privilegiados que tudo ou quase tudo tenham, explorados que nada ou quase nada possuam. Só com obras, isto é, com resultados efetivos na vida das pessoas, vale a pena celebrar as datas históricas das suas primeiras promessas. E hoje vale muito a pena recordar, porque algum passado se pode repetir, celebrar e louvar a promessa de liberdade da Revolução de 24 de agosto de 1820.
Muito obrigado, Sr. Presidente da República, Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, por esta tão interessante e estimulante intervenção que fez aqui, que não foi uma intervenção de circunstância, mas uma intervenção que eu penso que certamente terá todo o direito de constar das atas deste Congresso. Muito obrigado, Sra. Professora Miriam Alcântara Pereira, Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins, e muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.